neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão, já voando estão. Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou,
confide ele.
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Desceu lá dos céus o bom Filho de Deus para ser meu e teu Salvador. Desprezou o seu lar para nos resgatar. Oh, sim, ele é meu Salvador, Salvador. Jesus, por si mesmo, cedeu, sim, cedeu para ser Salvador de um qual eu, de um qual eu. E o fardo cairá de quem recorrendo a Jesus que morreu. Eu tenho meu lar para ali repousar, para súplicas do Redentor. Lá no monte a orar sozinho ficar. Oh, sim, ele é meu Salvador, Salvador. Jesus, por si mesmo, cedeu, sim, cedeu para ser Salvador de um qual eu, de um qual eu. E o fardo cairá de quem turba está, recorrendo a Jesus que morreu. Vendido a traição, sua sentença lhe dão. É morto qual viu salteador. Mas em vendo eu a cruz, digo logo a Jesus: oh, sim, tu és meu Salvador, Salvador. Jesus, por si mesmo, cedeu, sim, cedeu para ser Salvador de um qual eu, de um qual eu. E o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu.
Eu sonhei que eu estava tentando encontrar o meu caminho além para os céus, disse um rapaz. Um irmão. E naquele sonho, ele fez esta pergunta a várias pessoas. Qual é o caminho para o céu? E ele perguntou a homens que estavam vestidos de uma maneira clerical. E ele perguntou a homens que ele conhecia, inclusive a seu próprio pastor, pastor de sua igreja, naquele sonho, qual é o caminho para o céu? Mas um foi mandando para o outro, até que ele chegou num homem que não parecia ser um pregador, que não estava vestido de veste clerical. E esse era o profeta desta era. Então, ele fez a mesma pergunta no sonho para este homem tão simples, que estava vestido de uma forma tal que parecia mais um fazendeiro do que propriamente um pregador. E ele recebeu a resposta naquele sonho. Embora sendo crente, tendo pastor, tendo igreja há muito tempo. Então a resposta foi esta. Vê você aquelas pegadas de pés descalços com sangue nelas? Aquilo é a única coisa que eu sei para conduzir o homem. Não a um credo ou a sensação de alguma espécie, mas aquelas pegadas sangrentas que guia para a Bíblia o sangue de Jesus Cristo. Então esta foi a resposta daquele pequeno homem pregador que não parecia com um pregador. Para aquele crente que sonhou procurando qual era o caminho. A resposta é muito conhecida e qualquer um pode responder que o caminho para o céu é Jesus. Mas acontece o seguinte, que nem todas as respostas, embora sendo corretas, são vivificadas pelo Espírito Santo. O que vale dizer, nem todas as respostas acerca da vida eterna, da salvação, embora sendo corretas, podem colocar aquelas pessoas que perguntam, que interrogam no verdadeiro caminho. Porque isto é uma obra do Espírito Santo. Mas, ouvintes, está constatado perfeitamente pelas Escrituras que essas pegadas de pés descalços com sangue nelas é a única coisa que pode conduzir o homem, e não um credo, não uma sensação pentecostal, mas aquelas pegadas sangrentas que guia para a Bíblia o sangue de Jesus Cristo em nossa fé. A nossa fé no sangue de Jesus Cristo e o sangue de Jesus Cristo em nossa fé. Agora, Isaías, falando deste caminho, no seu capítulo 35, versículo 8, ele profetiza este caminho, dizendo: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ora, isto é mais do que bonito, pois se trata de uma coisa real, profunda e que deve mover a fé, mover as entranhas. Isso deve penetrar até as juntas e medulas da alma, porquanto é a palavra de Deus. Mas falar de salvação para um povo salvo seria novidade? Seria mesmo que dizer: o maná do outro dia seria novidade para Israel? Sim, perfeitamente. Falar de uma mensagem de Wesley para os luteranos seria novidade? Sim, no seu determinado tempo. Falar da mensagem pentecostal para os wesleyanos seria uma novidade? Sim, perfeitamente, no seu devido tempo. Falar da mensagem precursora da volta de nosso Senhor Jesus Cristo seria uma novidade para aqueles que têm crido nesta mensagem? Para os pentecostais? Sim, pelo menos deveria ser uma grande nova, boas novas. Aqui está o cume da montanha. Esse pequeno sujeito, este pequeno pregador, foi encontrado no sonho por aquele denominacional sincero, justamente no tope da montanha, deixando rastros sangrentos, apontando justamente o caminho final, a hora da chegada em que estamos, e mostrando pela fé o quê? A terra prometida. Isto é certo, meus ouvintes. É bom que pensemos um pouquinho sobre a curta vida que o homem tem aqui na Terra. É bom que analisemos sempre, enfrentemos com realidade esta análise, sabendo que os dias estão se passando e que toda glória conseguida aqui, e que todo prazer conseguido aqui, está suposto a ter um ponto final a qualquer instante, através da morte, através da doença, por fim, o selo final, morte. Mas este caminho não encerra, este caminho não acaba com a morte. Ele prossegue além morte. Este caminho não encerrou o seu ministério com a morte. Isto porque a morte não pôs fim ao ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prossegue para além da cortina do tempo. Ele prossegue para as bodas do Cordeiro. Ele prossegue para o milênio. Ele prossegue para a eternidade, da eternidade sobre a eternidade, infinitamente eternidade, após o julgamento do trono branco. Este é o caminho. Esta é a solução.
não há outra solução. Poderíamos estar hoje aqui na Terra num jardim e a vida melhorando a cada dia mais. E os homens estariam pecando ainda mais. E os homens estariam se afastando cada dia mais de Deus, se sofrendo, se enfrentando dificuldades, se afastam a cada instante de Deus, quanto mais se o petróleo estivesse aumentando ao invés de estar diminuindo, quanto mais se a natureza não estivesse decretando, derramando um juízo sobre a terra pelo dano que lhe causaram, se tudo estivesse na hora certa, em prosperidade nas mãos dos homens, aí então é que se afastariam mais de Deus. Se o juízo temporário que tem caído sobre a terra não chama o homem para perto de Deus, quanto mais a orgia, a prosperidade, o pecado, a licenciosidade, a fartura, a abastança, a saúde. Para que queremos saúde? Para que queremos fartura? Para que queremos sabedoria? Para que queremos a natureza de pé? Para que queremos? Para que queremos a ciência? Para que queremos o aperfeiçoamento das leis naturais? A exploração das leis através da ciência? Para darmos mais vazão à carne, ao pecado, às concupiscências da carne. O homem deseja uma terra boa. O homem deseja uma terra fértil. O homem deseja uma terra sem cardo. O homem deseja prosperidade. O homem deseja vida. O homem deseja saúde. Mas, ao mesmo tempo, acaba com a saúde. Ao mesmo tempo, ingere a nicotina, o alcatrão, fumando, bebendo, prostituindo, danificando a natureza de uma maneira criminosa. Mas ele quer a natureza. Ele quer a saúde. Ele quer a vida. Mas e por quê? Ele, com suas próprias mãos, ingere o veículo principal, o condutor do câncer pulmonar. Pergunta para ele: você quer um câncer em seus pulmões? Ele dirá: nunca, jamais. E por que você fuma? Você quer estar afastado de Deus? Você quer ter sua alma recomendada após a morte? Sob uma superstição religiosa? Você quer Deus? Mas por que se afasta de Deus? Por que se afasta do caminho? Por que foges do caminho? Por que se afasta da verdade? Por que recusas a verdade? Mas ali estava um rapaz, crente, evangélico, em um sonho totalmente significativo para si, perguntando ao seu próprio pastor qual é o caminho. Mas o seu próprio pastor lhe indicou um homenzinho que estava na frente. E este homenzinho era o profeta de Deus. Aquele pastor fez muito bem naquele sonho. Eu não sei se ele fez isso somente no sonho do rapaz. Ele apontou para alguém que não parecia ser um pregador, mas que era de fato um profeta de Deus, mostrando as pegadas de pés descalços com sangue nelas, mostrando a única coisa que pode conduzir o homem, não um credo, não uma sensação, mas aquelas pegadas sangrentas que guia para a Bíblia o sangue de Jesus Cristo na nossa fé e a nossa fé no sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus em nossa fé e a nossa fé na palavra de Deus. Mas ele, sendo um cristão, ele sendo um evangélico, ele sendo um denominacional, procurar qual é o caminho para o céu? E logo para o seu pastor? Oh, que pergunta necessária! Que pergunta precisa! Que pergunta decisiva aquele evangélico teve em seu sonho! E que indicação tremenda o seu pastor lhe deu! Vá para frente! Olha aquele pequeno homem! Ele está com a mensagem do caminho, da chegada, do topo da montanha. Vá nessas pegadas. Encontre este profeta. Conheça a sua mensagem. Aqui está um dedo indicador nesta hora. Para você que quer estar no caminho certo, embora seja um evangélico de nascença, aqui está a indicação, porque temos de chegar neste topo da montanha, de onde avistamos a terra prometida, de onde podemos prosseguir neste caminho, não somente enfrentando a cruz, os sacrifícios, os espinhos deste caminho estreito, mas também usufruindo de sua sequência, usufruindo de seus resultados, bodas do Cordeiro através do arrebatamento, um milênio, sem nenhuma morte, sem nenhuma lágrima, e a eternidade da eternidade. Você quer este caminho? Eis a porta. Comece tudo de novo. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme a fé apostólica. Coloque sua fé na palavra de Deus e deixe a palavra de Deus também em sua fé. Comece o cumprimento de Mateus 28:19. Ainda que você tenha sido batizado por um homem de Deus, você seja rebatizado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque assim fizeram aqueles irmãos de Éfeso em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eles tinham sido batizados por um profeta de Deus, João Batista. Mas Paulo mandou que eles fossem batizados novamente em nome do Senhor Jesus. Entre no caminho, siga as pisadas sangrentas, viva uma mensagem que é desprezada. Entre num caminho que é desprezado, mas que o imundo não passa por ele. Porém, nem os loucos o errarão.
Meu caminho ponho em suas mãos. Nelas deixo estar minha oração.
Senhor Deus, aceita a decisão de cada um nesse instante de aceitar essa indicação deste caminho sangrento, desprezado pelo cerco. Em nome de Jesus Cristo, ajuda cada um em seus passos trilhar este caminho da glória eterna com fé cristã no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é a palavra original .org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Assim disse Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. Estreito é o caminho que para o céu conduz. Com Jesus serás feliz assim. Jesus, e na cruz seu sangue derramou, pra salvar o pecador com o seu imenso amor. O caminho para o céu é Jesus.
Basta-te somente crer.